Atenção! Está começando mais um NesbiCast com vocês, a quarta temporada, realizado pelo projeto CMA. Eu sou a Lana Duque e vou estar com vocês hoje, junto com Vitória Rabi, falando sobre vivemos com o necessário ou supérfluo?
Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Vitória, evangelizadora da infância. Também faço parte do projeto CMA. E é com muita gratidão que eu estou aqui em mais uma edição com vocês do NesbiCast. Necessário e supérfluo. Um tema muito interessante para a gente entender um pouco de desigualdade social, entender um pouco esse cenário que estamos vivenciando de pandemia. E o que é necessário hoje em dia? A tecnologia, por exemplo, ela não era tão necessária antigamente, sequer existia. Hoje em dia, necessitamos da tecnologia para realizarmos encontros, aulas, levarmos a informação. Então, a tecnologia hoje é necessária. Assim como os cenários em que vivenciamos mudam, as necessidades também. Mas será que conseguimos identificar realmente o que é necessário para a gente hoje em dia? Eu tenho aqui a pergunta 715 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os Espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Saber identificar o que de fato é necessário para se viver, é necessário ter humildade. É necessário ter equilíbrio e clareza do que de fato é útil na vida. E quando falamos de supérfluo, entendemos também quanto excesso, enquanto algo que não se é mais útil, que não faz necessário. Então, já dizia Balu, num filme Mowgli, eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Percebemos que o extraordinário se encontra enquanto supérfluo na colocação de Balu. Então, se já é demais, não é necessário. E o que é que tira a paz? O que é que tira a minha paz? É aquilo que não é mais necessário. É o que eu julgo não ser mais necessário na minha vida. E enquanto a desigualdade social, o que será que Kardec e os Espíritos trazem enquanto a isso? Eu tenho aqui a pergunta 716. Também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Os Espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável por meio da organização que lhe deu. A natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Portanto, a gente consegue pensar que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Deixamos a vaidade, o egoísmo, o orgulho tomar conta de si e desejamos sempre algo a mais. Então, cabe agora reverter isso. Cabe agora exercitarmos a solidariedade, a fraternidade, observar a necessidade do outro, para daí a gente entender o que é necessário para a gente hoje em dia. Praticar a caridade é deixar de lado o supérfluo, é identificar o que não é mais útil para mim e será útil para o meu próximo, como, por exemplo, doar roupas, livros, objetos em bom estado, que aí sim terão utilidades com outras pessoas. Da mesma forma, quando temos alimento e podemos dividir com o nosso irmão, com aquele que não tem nem o necessário, para atender suas necessidades básicas. Então, aí a gente reverte o que de fato é supérfluo para a gente, está sendo necessário para aqueles que mais precisam.
Linkando o que nossa amiga Vitória falou, o homem criou para si necessidades que não são reais. Eu achei essa frase muito forte e interessante, porque nos leva a refletir de como estamos vivendo. Será que eu, Alana, estou no caminho certo? Será que eu estou vivendo com o necessário ou com o supérfluo? Será que você que está nos escutando está vivendo com o necessário ou com o supérfluo? Kardec comenta no Livro dos Espíritos que o limite entre eles, nada tem de absoluto, tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. Isso nos faz buscar o nosso autoconhecimento, do que precisamos, do que realmente queremos, pois cada ser humano possui suas necessidades. Cada ser humano tem sua profissão, seu conforto, quais alimentos deve ingerir. Isso tudo são necessidades diferentes. E sabendo que Deus nos fornece sempre os meios de viver, pois a terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar. Mas se for para falarmos de exemplos de supérfluo, temos o luxo, o excesso, que nos leva à pergunta 717 do Livro dos Espíritos. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra, daqueles que pegam exclusivamente para si os bens da terra, para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? A resposta: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Acredito que todo mundo já escutou, principalmente quando é criança, que quando a gente desperdiça um alimento, existem outras morrendo de fome. Então, o que podemos fazer para mudar? O que podemos contribuir? Né? Vitória já deu uma prévia para a gente, que é através da caridade. Né? Para que possamos progredir como civilização, devemos desenvolver esforços para ajudar todos. E isso pode partir não só de governadores, de grandes empresas, mas também de cada um de nós. Então é através da caridade que a gente pode mudar isso, que a gente pode ajudar a vida de outras pessoas dando o necessário a elas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, com o título Buscai e Achareis, item 8, tem assim: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. E continua: quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de uma suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. No fim do item 8, diz: Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Isso nos fala sobre humildade, sobre a caridade, sobre realmente entender que só precisamos do necessário. Então devemos trabalhar isso em nós mesmos, que possamos buscar esse autoconhecimento e levarmos essa reflexão, essa compreensão e esse aprendizado de hoje. Com essas reflexões, nos resta agradecer. Passo a palavra à nossa querida amiga Vitória.
Gente, muito obrigada pela oportunidade. É muito gratificante estar conversando, discutindo, trazendo algumas informações que são úteis para a nossa reforma moral. Então, agradeço a oportunidade ao Nesbicast por esse momento de fala. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.
Gostaríamos de agradecer principalmente a você que nos ouve e que, de algum modo, nos permite participar do seu dia. Agradecer também ao Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, que é onde surgiu o projeto Semear entre os Jovens. e agradecer à Espiritualidade Amiga por mais uma temporada do NesbiCast. Nessa nova temporada, estaremos com uma nova abordagem, com temas diversificados e com a participação de todos os integrantes do Projeto Semear, tendo como coordenação do NesbiCast, Júlia Ximenes e Beatriz Aragão, revisando material, Ronaldo Menezes Júnior e ilustração com a Leone Design. Obrigada a todos e até a próxima!